Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. O tema da nossa aula de hoje, a primeira parte, é como fazer, como estruturar uma clínica sem a historicidade. As possibilidades em torno disso existem, são várias, não é? Agora, o que acarreta fazer uma clínica sem historicidade é essa. Uma das principais questões. Uma das principais questões. Sem historicidade, por exemplo, nós fazemos quando há um atendimento de urgência, não é? Uma pessoa liga, agenda com você no meio da noite e é um caso extremo. A pessoa teve uma overdose de drogas ou ela tentou tirar a própria vida, ou ela está completamente desesperada e liga chorando, e você diz: olha, vá até o consultório, estou indo para lá atender você agora imediatamente, ou onde você está, às vezes a pessoa já está no hospital, no ambulatório. É muito improvável que consigamos ali tirar a historicidade da pessoa. São casos nos quais a clínica será feita, pelo menos numa etapa, sem a historicidade, atendimento urgencial. Mas ainda casos mais graves, são os casos de emergência, não é? Já ultrapassou o fator da urgência e aí nós estamos diante de elementos de extrema gravidade. A pessoa, por exemplo, está em coma, os médicos vão precisar fazer um procedimento extremamente arriscado, não há um familiar por perto, você chegou antes da família, você é o profissional que atende a pessoa, recai sobre você, então parte da responsabilidade, e neste caso, às vezes toda a responsabilidade de ter que tomar uma decisão como terapeuta da pessoa, autorizando ou não, e escrevendo isso, deixando por escrito. Há inúmeros casos nos quais nos deparamos com a eventualidade de um atendimento sem a historicidade. Bem, como proceder? Uma das bases da filosofia clínica é o estudo minucioso, diligente, muito atento da historicidade de uma pessoa. Como fazer então? Não é? Qual o caminho a tomar? Por onde começar? O que decorre daí? Vamos então, hoje veremos a primeira parte disso, e nesses casos vocês verão que, mesmo tendo segmentado em três aulas, ainda provavelmente faltará muito tempo, dado o horizonte tão amplo de uma questão como esta. Vamos então recuar um pouco no tempo. Vamos recuar quando a psiquiatria, há 200 anos, de 200 anos para cá, começa a se estabelecer, se constituir como disciplina, as psicologias também como disciplina. Logo, vários terapeutas começaram, mas isso pela influência médica, ok? Lembrem que o horizonte, a referência imediata e próxima que norteou esses terapeutas foi o atendimento médico. Em grande parte dos casos, há algumas exceções, mas em grande parte dos casos foi ali que houve a referência maior. O médico, ele faz o atendimento com base em sintomas, não é? Hoje menos, porque hoje ele tem todo um repertório de equipamentos, mas até há poucas décadas ele tinha que atender com base nos sintomas. A pessoa chegava e ele, com base nos sintomas, ele já ia se aproximando dos elementos, fazendo os primeiros testes, muitos deles manuais, presenciais, sem a instrumentação laboratorial e muito menos de imagens. E com base nisso, a clínica médica se desenvolvia, não é? E ele tinha que fazer as prescrições medicamentosas ou os procedimentos clínicos, às vezes cirúrgicos, com uma margem de certeza não tão grande como se tem agora. Não havia propriamente aqui uma historicidade, havia um lidar com o sintoma. E a maneira de lidar com isso era pela casuística. O médico tinha no seu repertório de formação que tais sintomas corresponderiam a tais coisas e, portanto, com base nisso, ele teria que agir e imediatamente. Muito bem. Mas, quando havia algum tempo, não é? Os médicos, por todo o conhecimento acumulado, eles tentavam um elemento de anamnese. O que se aproxima muito do que nós chamamos em filosofia clínica de historicidade. Há inúmeras diferenças, alguns dos senhores são médicos e sabem que há inúmeras diferenças, mas também há algumas aproximações. Então, a anamnese era uma espécie de história bruta, não é? Do que houve. Então, uma pessoa que chegava com uma dor muito forte no abdômen, o médico, em poucos minutos, ele tinha que ser rápido, se havia esse tempo, ele perguntava: você já teve isso antes? Alguém mais na sua família? Não é? Como é que é a natureza da dor? Ah, já aconteceu? Como foi? O que você fez? Era um histórico breve, rápido. Em linhas muito gerais, esses são os dois modos básicos de lidar com esses elementos. Quando os primeiros terapeutas começam seus trabalhos, os trabalhos com base psicologista, gestaltista, né, laboratorial, Kofka e vários outros, na Alemanha eles tentam o elemento introspectivo, depois a observação empírica, eles começam pela Europa a trabalhar essas questões na terapia. Bom, para onde eles vão olhar com tudo isso? Esses homens, a grande parte deles tinha formação médica. Eles já estavam bastante afastados nessa ocasião de preceitos como preceitos da teologia, também preceitos da pedagogia, que a pedagogia tinha muitos problemas, não é? Uma rigidez muito grande naquela ocasião. E a filosofia ajudava mais remotamente, eram referenciais muito pálidos que chegavam até a terapêutica propriamente. O grande referencial desses primeiros terapeutas, de fato, foi a medicina. Uma medicina que já vinha de muitos problemas e estava passando por um trânsito muito importante, já lidando com dificuldades. E nós, filósofos, não aliviamos em nada essas dificuldades, sempre com as nossas perguntas, com as nossas questões éticas, epistemológicas, estávamos sempre por perto da medicina. Esses terapeutas, então, utilizam vários desses elementos médicos nessas ambientações iniciais da prática clínica. Uma das questões é que o que era para ser apenas por um tempo acabou se tornando um hábito, um chavão terapêutico nas mais diferentes escolas que surgiram. E acabou se demorando muito e nesse tardar, acabou entrando nos protocolos de atendimento e hoje está tão disseminado que mesmo escolas de vanguarda ainda volta e meia, e isso podemos incluir a filosofia clínica, volta e meia temos problemas quanto a esses aspectos. Volta e meia. Não é? Que vão de agendamentos indevidos, que vão de colocações, que vão levar para outras questões e assim sucessivamente. Mas nós, assim colocando, parece uma história que não há gente, não há cor, não há cheiro, não há sangue, não há sentimento. Parece tudo livresco, não é? E textual. Não foi assim que as coisas aconteceram. Vários desses terapeutas foram grandes estudiosos, pessoas com imensa profundidade, não apenas em elementos teóricos, mas práticos, não é? E me refiro a muitos deles, sabe? Pels, Moreno, o Freud, Adler, Piaget, Jung. Nossa, a lista é extensa, ela é muito grande, desde os mais recentes agora até os mais antigos. E esses homens trabalharam muito. Vocês sabem, tem todo um curso ali que as aulas estão à disposição de vocês. Filosofia clínica e os grandes terapeutas, né? A gente conversando com eles, as mais diferentes escolas. Esses homens, isso que nós estamos conversando agora aqui, não era ignorado por nenhum deles. Não é? Alguns precisavam utilizar elementos de anamnese na falta de recursos melhores. Outros tentaram elementos que traziam essa base historiográfica, mas de uma outra forma. Por exemplo, se fizéssemos aqui uma analogia com a pintura, com a história da pintura, nós teríamos terapeutas que, na interação com seus partilhantes ou pacientes, dependendo da escola, eles apostavam muito numa interseção que traria, via elementos surrealistas, e podem pensar aqui, quando eu falo em surrealistas, naquelas composições de Salvador Dalí, eles acreditavam que na conversação com o outro, esses elementos iam surgindo por pinceladas avulsas, aleatórias, às vezes fazendo sentido, outras vezes não, às vezes compondo cenários, às vezes desfazendo, mas achavam que a clínica teria que se pautar por algo dessa natureza e conduziram muito longe esses elementos. Com o advento do inconsciente, isso ganha muita força, não é? Da livre associação, de você poder colocar as coisas conforme elas surgiam. E, claro, esses terapeutas não ignoravam que, dependendo do que você está vivendo, do seu momento na vida, das questões que estão se passando, você conduziria por um lado, puxaria para outro, comporia certas questões, eles sabiam disso, não é? Você pega os trabalhos que esses homens nos deixaram e logo você percebe que eles estavam muito bem informados dessas coisas. Outros não acreditavam nisso. Quando eu digo acreditar, não é simplesmente uma crença que cai pelo vento e a pessoa pega e recolhe na chuva e adota. Não era nada disso. Cada um deles tinha razões para optar por um modo ou por outro. E geralmente essas razões estavam muito atreladas à história de vida deles, à própria formação cultural, profissional que eles tiveram. Há outros terapeutas procuraram uma construção sólida, mas introspectiva, no qual a pessoa giraria para dentro, não é? E de uma maneira livre e liberta, ela colocaria por introspecção o que lhe viesse. Outros construíram elementos bastante lógicos e formais na sua caminhada, na sua arquitetura, mediante um crivo historiográfico. Cada uma dessas escolas tem seus méritos, tem seus elementos producentes, aqueles mais frágeis, como é também ocorre isso com a própria filosofia clínica, vocês sabem. Bem, agora, imaginem a dificuldade que cada um desses autores e nós mesmos encontramos quando estamos diante de uma pessoa que na interseção conosco ultrapassa qualquer que seja o formulismo e nos propõe então nesse ultrapassar uma clínica na qual nós não teremos mais o elemento historiográfico, que é o tema de hoje. O que nos resta a partir de agora? Não é? Você está. É isso que eu estou dizendo, há muitos relatos, viu? Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, muitos terapeutas tiveram que lidar com pessoas que, mediante um estilhaço de uma granada de fragmentação, perderam completamente a memória. Outros tiveram parte do cérebro danificado, perderam acesso à linguagem, etc. E muitos terapeutas tiveram que lidar com pessoas sem historicidade. Após essa breve introdução, Eu quero agora ir direto a alguns dos pontos importantes e específicos. Quando, por qualquer razão, os senhores estiverem num contexto no qual não é possível retirar a historicidade da pessoa, uma das indicações que pode ajudar é ir às bases categoriais imediatamente. Ok? Ir às bases categoriais. Por exemplo, você mudou de cidade, você está morando em Fortaleza, em Recife, em Maceió. Você está numa daquelas lindas cidades nordestinas. E você é contratado, vai trabalhar num pequeno hospital. E nesse hospital, ele é um hospital que trabalha muito questões de trauma. É um hospital especialista em traumatismos, etc. Num lugar desses, você estará diante muitas vezes de uma questão na qual não haverá acesso à historicidade. Você está lá no hospital. Chega vou usar a linguagem médica, um paciente de trauma. Muito bem. O que que aconteceu com ele? Estava na motocicleta, desgovernou, bateu, etc. Ele consegue falar, ele já foi medicado, o médico já viu, fizeram os exames, ele está em observação. Pronto, agora entra você para lidar com ele. Bom, nesse contexto você vê a funcionabilidade da pessoa, o quanto ela entende, não é? Mas isso o plantonista já fez para você e disse, não, ele está conversando, tá tudo bem. Né? Você não vai sentar com essa pessoa neste momento e dizer, por favor, conte sua história de vida, etc. e tal, não é? Você vai sentar com essa pessoa e vai fazer o quê? Qual é o papel de um filósofo clínico num espaço como esse? Não é? Numa clínica de trauma, com pessoas que chegaram ali após um acidente, etc., estão conversando plenamente tudo. O que a base categorial da cidade de Maceió, de Recife, de Fortaleza e outras, o que dizem essas bases categoriais? Em alguns casos, a base categorial diz ele precisa devolver a motocicleta, que não é dele, ele é um trabalhador, precisa avisar a empresa, não é que ele não vai, que não entregou lá a mercadoria, que se espatifou, ficou lá na estrada. Ele precisa também avisar em casa, a esposa, filhos, etc. Então, sabendo dessas bases categoriais, você vai aproximá-lo dessas bases categoriais. Qual o intuito? O intuito é que ele possa se tornar funcional como funcional ele era na vida dele. Nós não temos muito mais o que fazer. E outra coisa importante aqui é que nós não sabemos o que estava à espera ou o que estava em andamento na vida dele. Ele poderia estar levando um antibiótico urgente para determinado hospital, não é? Ou ele podia estar retornando para a casa dele porque a esposa não estava se sentindo bem. Nós não sabemos o que estava em andamento na vida dessa pessoa. Então, gradativamente possibilitarmos que ele retorne à vida dele é um primeiro movimento. Não raro é o último, viu? Não pensem que depois nós teremos uma segunda, terceira ou quarta oportunidade de fazermos um trabalho para além disso. Mas aqui o filósofo clínico está numa praça de guerra existencial, um ambiente no qual ele trata com traumas e é esse a função que ele tem lá dentro. Aquele filósofo clínico que não gosta desse tipo de atividade, que não é inclinado a isso, ele pode escolher outras coisas. Nossa, o horizonte da clínica é tão amplo, há tantas segmentações que você pode escolher inúmeras outros elementos. Por exemplo, uma outra questão, a pessoa chega ao consultório e coloca para vocês, aqui é o consultório urbano que vocês têm, onde vocês trabalham, onde vocês atendem pessoas, tem a cafeteira de vocês, tem a aguinha mineral temperada lá na geladeira, a cortina que a esposa colocou, nossa, uma beleza o consultório. E a pessoa chega e diz para você, doutor, sofri demais na vida. E ela acrescenta que por ter sofrido tanto, ela não quer narrar a historicidade. uma vez que fazer isso somente a mergulharia novamente na dor e provavelmente desencadearia toda a crise de novo que ela já viveu. A pessoa já coloca de antemão uma limitação para o terapeuta, tal qual alguém que vai a um médico e o médico diz: por favor, deite-se ali naquele aparelho, ele é um aparelho de imagens, nós vamos fazer uma imagem. E a pessoa diz: sinto muito, eu não vou fazer isso. O senhor terá que usar outros critérios, outros procedimentos. Em filosofia clínica, como também na medicina e em outras áreas, você pode dizer para a pessoa que você tem critérios, você tem métodos e que sem isso você não poderá atendê-la. Pode, é um direito, você está respaldado. Ou você pode dizer para a pessoa que você tentará, buscará então um outro caminho, ainda que provisório, mas buscará um outro caminho na tentativa de auxiliar. Ela está ali à procura para um trabalho existencial. Bem, nós não sabemos nessa altura diferenciar se o que a pessoa está colocando já é um sintoma das coisas que ela vive, e ao fazermos esse movimento vamos ainda prejudicá-la, nós não sabemos quase nada. Não é? Temos muito poucos dados. Então, quando a pessoa começa ela chega e coloca isso, para onde vamos? De novo, bases categoriais. Como ir para as bases categoriais sem que ela narre a historicidade dela? O que eu vou dizer agora vai soar para os senhores como um paradoxo, ok? E o paradoxo consiste no seguinte: estamos vendo como fazer atendimento sem historicidade. E quando então essa pessoa disse para vocês que não falará da história de vida dela, da historicidade dela, e que pede por favor para que vocês a ajudem de uma outra forma, porque ela não quer reviver aqueles horrores todos, vocês então, qual é a orientação que eu lhes dei? Vão à base categorial. Bem, ao ir à base categorial, sabe o que acontece? Vocês têm a historicidade da pessoa. A historicidade que ela acabou de dizer que não quer contar. Só que a historicidade que teremos é uma historicidade indireta. Olhem como funciona isso. Você vai à base categorial. O que que é a... Você vai às categorias. No que a senhora trabalha? E ela vai te dizer. A senhora tem família? Ah, sim. E onde a senhora mora? Como é o seu cotidiano? O que a senhora faz durante o dia? Ao falar esses elementos todos, você tem indiretamente toda a historicidade dela. Ela vai te dizer que ela, por exemplo, gosta muito de tocar piano. Ora, meu Deus do céu, em algum momento da vida dela, ela aprendeu piano, ela teve aulas com alguém em algum lugar, não é? Estudou, provavelmente isso. Então você já tem uma raiz importante. Depois ela diz para você que ela e a filha costumam fazer determinados pratos, etc. Não é? Que a vovó gosta muito e já emprega dados sobre a avó. Ao conversar com ela, você tem indiretamente uma noção historiográfica. Por vezes, uma noção historiográfica que lhe dá ideias sobre o que houve que ela não trata da historicidade dela, a não ser desta maneira indireta. E às vezes nem desta maneira indireta. Ok? Há pessoas que vocês sabem, elas rompem com as temporalidades, elas não tratam mais de certas questões em determinados âmbitos existenciais. É um dever nosso cuidar de não entrar nessas áreas, ok? A pessoa diz: não vou falar disso, o assunto está encerrado. Vamos ver outros caminhos, outras formas. Não é? A clínica não é um trabalho, um serviço de acariação policial no qual necessariamente você tem que desvendar coisas. Não, não é? Não, muitas vezes nós vamos por muitos outros caminhos. Então, nesse primeiro momento, o que foi mostrado a vocês, faltou a historicidade por qualquer razão, vão às bases categoriais. Como ir às bases categoriais? Uma das maneiras muito simples é tratar do cotidiano com a pessoa. O que que o senhor faz? Não é? Estou vendo que o senhor tem livros aí, que o senhor, que livros que o senhor lê, etc. São agendamentos, viu? Geralmente agendamentos na forma de interrogações. que podem levar a argumentações derivadas, mas que costumam nos dar indícios de uma base categorial. Essa base categorial nos dá noções historiográficas e então já podemos caminhar com a pessoa. É bastante precário, remoto, com relação ao que vocês teriam com a historicidade, mas, dependendo da habilidade e o quanto você caminha e se desenvolve, isso vai se tornando muito interessante, viu, com o tempo. Há exceções, viu, gente, e eu preciso mencionar algumas. Olhem, vários dos senhores aqui são terapeutas e são terapeutas há um bom tempo. Já viram o que eu vou contar agora mais de uma vez. Vamos supor, às vezes você explica para a pessoa, filosofia clínica é assim, assado, há pessoas que pedem, não é? Elas fazem, vão lá consultar, o senhor é filósofo clínico, como funciona, como será o tratamento? Você explica em linhas gerais. Né? Olha, o tratamento pelo qual você está pagando funciona assim, 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 assim. Esses são os elementos básicos, ainda que não sejam engessados, claro. Ao explicar isso, você diz para a pessoa que você vai compreendê-la, você vai acolher, a filosofia clínica acolhe, etc. e tal. Quando ela então começa a falar sobre o cotidiano dela, ela diz para você: é, doutor, e aí eu perdi o bebê. Não é, ele nasceu, mas durou apenas 3, 4 dias. E a pessoa embarga a voz, os olhos se inundam de lágrimas e ela para de falar. Você a acompanha. Você tem uma caixinha de Kleenex, você oferece à pessoa e ela então puxa um Kleenex. Então ela diz para você que nunca imaginou que você fosse fazer exatamente o contrário do que há poucos minutos você havia anunciado, que você não a julgaria, que você não teceria comentários que lhe doessem, etc. E repare, você não falou nada, nada. A sua ação foi silenciar, talvez com o seu silêncio tenha falado, como já veremos, estendeu uma caixinha de Kleenex para a pessoa. Como é que ela entendeu isso? O doutor está me olhando exatamente como um censor. Ele está dizendo: por que você não foi ao hospital 3 dias antes, quando sentiu as primeiras dilatações, ou achou que estava sentindo? Por que deixou para cima da hora, sabendo que a sua tia, a sua prima já tiveram o mesmo problema, etc. e tal? Vejam bem, ela olhou para o seu rosto e no seu rosto ela leu isso. Esteja no seu rosto ou não esteja, a devolução de material que ela faz com você é riquíssima, só que às vezes é o fim da sua clínica com ela. Ela levantará: muito obrigado, doutor, eu lhe mando o cheque depois pelo correio, eu preciso ir embora, nós não vamos continuar a clínica, adeus. Isso acontece. Bem, aqui nós temos aquele famoso elemento. Bom, mas com historicidade isso também acontece. Sim, com historicidade também acontece. Só que a chance e os riscos e as condições de você poder trabalhar isso dentro da historiografia é provavelmente melhor do que num contexto rápido desse, num encontro tão ligeiro no qual lhe falta esses elementos historiográficos. Você sabendo que a pessoa tem esses elementos lá no tópico significado, pela historicidade dela, você tem uma oportunidade de lidar com esses conteúdos que aqui, por lidar com bases categoriais, talvez não tenha. Né? Na maior parte das vezes, não tenha. Um outro problema também, quanto a isso de atender sem historicidade, é o elemento que... vejam, uma das obras que eu comprei aí, que quando estava voltando lá do encontro em Minas Gerais... Aliás, comprei obras maravilhosas aqui. Uma delas é um estudo memorável, sobre os lapsos cognitivos. Vai ser uma das nossas próximas aulas aí. É muito interessante. Já li, agora vou riscar todo o livro para a gente trabalhar. Vamos ver um exemplo disso que eu quero colocar para vocês, ok? Durante uma entrevista na qual você não tem historicidade, e essa entrevista pode ser na quinta ou oitava que você já está conversando com a pessoa, ela pode mascarar elementos muito tranquilamente, levando o terapeuta para um manancial de pequenos problemas, enquanto os problemas de fato nem são tocados. Esse recurso, quando não há uma historicidade, é muito interessante de ser feito. E há pessoas que fazem, desde de maneira inadvertida até proposital, não é? Um dos exemplos de por que uma pessoa faria isso com caráter proposital, por exemplo, é porque ela acha que vai doer muito se falar as coisas de fato, e que o doutor pode trabalhar outras coisas que, melhorando, ela melhorará como um todo, e aí não precisará mexer naquilo. Pode. Daí justificaria, por exemplo, ela evitar falar do aborto que ela fez e que quase destruiu a família inteira por conta disso, uma família de religiosos e tal. Leva você lá para o outro lado. Não há uma historicidade. Não havendo, há muitos lugares onde esconder, onde não lidar, onde não encontrar tais tipos de informação. Bem, é curioso porque com historicidade também é possível fazer essas mesmas coisas, mas de outros moldes, de outras conformidades, não é? Porque a historicidade, ela tem seus padrões de associações, então isso aí terá que ser colocado de outro modo, né? A pessoa terá que caminhar de outra maneira aqui. Ah, vocês compreendem, não é? Às vezes você encontra a irmã da pessoa que você está atendendo há 2 anos. E ela diz: ah, que bom que ela falou para o senhor que ela se recuperou do infarto do miocárdio, que ela agora já está. E em nenhum momento essa pessoa falou do infarto do miocárdio que quase acabou com a vida dela. Foi através da irmã que você soube. Só que somos filósofos clínicos e entendemos essas questões. Por vezes é para a irmã que o infarto do miocárdio foi tão determinante. Para a pessoa que passou por isso, não foi. Houve coisas muito maiores na vida dela. Então a irmã coloca isso. Se você vai se guiar pela irmã, você está atendendo a irmã, não a pessoa. Outras vezes a pessoa está guardando um foi, sim, forte, determinante, mas ela precisa do momento dela para poder colocar isso. É uma outra eventualidade. Bem, aqui eu vou fazer a primeira parada para que vocês coloquem dúvidas, considerações, porque ainda temos muito o que ver nesta primeira parte do atendimento sem historicidade, tá? Prosseguindo os nossos trabalhos, então. Durante essa consideração que estamos fazendo hoje do atendimento em clínica sem historicidade, ok? Nós temos mais elementos agora que eu vou passar a vocês. Esses elementos, eles nos mostram alguns princípios orgânicos da clínica. Por exemplo, princípios orgânicos. Há pessoas que vão no nosso consultório, mas não é para que tratemos os assuntos últimos, que elas muitas vezes até sabem quais são. Algumas vão aos nossos consultórios por razões sociais, por paisagismo existencial, não é? Algumas vão como convívio social. Vocês sabem que há muito convívio social no espaço da clínica, assim como há nos hospitais. Pessoas que vivem, vão aos hospitais, vivem somatizando e dando entrada por razões sociais, por amizade. Os únicos amigos, às vezes, que elas têm são aqueles médicos, enfermeiros, e para elas isso é relevante, importante, e pagam com prazer com somatizações essas coisas. Assim como há pessoas que pagam com prazer depressões, ansiedades, síndromes, para ter a oportunidade do convívio terapêutico. Aquela conversa continuada, semanal, não é o diário oficioso da vida. Para alguns isso é interessante, desde que o terapeuta não se aproxime de certas questões existenciais muito profundas que poderiam colocar em risco, inclusive isso, essa convivência urbana tão agradável, não é? Existem muitos outros princípios. Quando você não tem historicidade, os elementos que se entrelaçam ao longo da trajetória da existência da pessoa e vai atendê-la sem historicidade, muitos desses princípios podem ser visíveis. Sim. Vamos então agora a outro ponto. Outra maneira de você trabalhar sem historicidade e podendo ter esses princípios que eu acabei de falar como visíveis é pelos submodos. Olhem que interessante. Você começa por historicidade. Aqui nesse caso você foi lá para outra ponta, pelos submodos. Os procedimentos clínicos. O nome já diz, não é? Submodo. São modos abaixo, condicionados, derivados, não é? Que são derivativos de uma estruturação. Então, uma pessoa que toca seu piano, que escreve seu livro, ela está usando um procedimento clínico, escrever um livro. E se escrever um livro não estava lá na estrutura do pensamento dela. Ela precisou ir a algum lugar, pegar papel, caneta, e aí o que estava nela, em interseção com papel e caneta, acabou gerando a escritura e tudo mais. Quer dizer, isso é um submodo. Claro, há submodos complexos, não é? Aqueles que aparentemente são feitos assim fora, mas o trabalho é interno, já é a própria elaboração da EP. Muitos submodos estão de tal maneira com relação à estrutura de pensamento, mesclados, diluídos, que já não é possível uma diferenciação. Em alguns casos, sim. Não é? O pintor pega a tela dele, bota no cavalete, estuda, vai misturando as tintas, aí vocês têm uma facilidade maior, a diferenciação é bastante tranquila numa época como a nossa. Mas vocês sabem, há exercícios sensoriais do pensamento e outros afetivos que se passam todos praticamente sob uma reação submodal dentro da própria EP. Tal qual, por exemplo, uma digestão que você faz após um alimento, não é? A digestão seria um procedimento clínico informal seu. Não é? Mas dependendo do que ocorre, uma sensação subjetiva e outras, você já não vai conseguir separar tudo cartesianamente, não é? Muitas vezes é assim. Nas vezes e ocasiões em que é possível termos acesso aos submodos, eles podem nos dar esses elementos que a falta da historiografia, não nos deu. Eles podem fazer isso e podem também nos apontar esses elementos que eu disse há pouco, que ficam invisíveis muitas vezes. Vamos ver isso mais de perto, ok? Você tem um filme que nós já trabalhamos em clínica, já trabalhamos em aulas, em workshops, chamado Reine Sobre Mim. É a história de um sujeito que ele perde a família, né? A esposa, as filhas, inclusive um cachorrinho, ele perde e ele fica péssimo. Né? E ele passa a vida dele andando de patinete pela cidade, curtindo discos, fazendo citações de discos de vinil, até que ele reencontra um querido e fraterno amigo que toma para si a tarefa de ajudá-lo. Ainda que ele pareça bem, ele não está bem e sofre muito. E esse amigo diz para ele: eu vou te levar, conheço uma terapeuta formidável, não é? E vou te levar até ela, você vai poder trabalhar com ela, tal. A muito custo ele vai até essa terapeuta e os primeiros contatos são tremendos. É aquilo que você escuta, aquilo que você lê e escuta lá no caderno A, como as interseções negativas. Não é? Olha, hoje, num padrão de época como o nosso, numa base categorial como a nossa, é muito raro uma clínica perdurar por mais de duas ou três consultas com uma interseção negativa. Não é? Já aconteceu comigo, provavelmente com os senhores também, de pessoas levantarem e dizer: vou embora, não tenho nada que fazer aqui no seu consultório, o senhor está me ofendendo. O senhor está dizendo coisas que, aliás, eu nem sinto, nem sou e nem penso, etc. E independente da gente ter dito ou não, são as interseções negativas, não é? Elas ocorrem em clínica. ocorrem, é claro que nós dimensionamos, procuramos trabalhar esse elemento, sabemos os limites e tudo mais, né? Desde limites éticos, cognitivos e outros, epistemológicos e tal, mas por vezes é como uma aeronave que precisa necessariamente passar por uma área de turbulência para chegar em tal lugar. O que se vai fazer? Momentos desconfortáveis no consultório, às vezes a pessoa está no meio de um trabalho e ela vai agora se deparar com uma descoberta que nós, como terapeutas, já vimos há 4, 5 consultas. Será um momento difícil para a pessoa. Às vezes ela vai sentir desconforto, vai chorar, vai ter uma reação de vômito, alguma coisa dessa natureza, não é? Ou não vai querer continuar, vai se sentir angustiada. Isso às vezes pode perdurar 2, 3 consultas, não é? E ela pode dizer para nós: escuta, eu estou lhe pagando para quê? Para me sentir mal? Eu já estava me sentindo mal. Não preciso pagar alguém para me fazer sentir mal. Que clínica é essa que o senhor está fazendo? Não pensem que será como num filme de Hollywood no qual nós teremos tempo de explicar, de ajudar e tudo acabará bem. Muitas vezes aí já acabou a clínica. A pessoa irá embora. Ok? Essas coisas acontecem. Quando acontecer, vocês já sabem. Voltem ao que vocês fizeram, analisem, observem-se como foi o atendimento e todas as coordenadas, né, do planejamento clínico. Mas isso acontece. Quando você vai aos submodos, por vezes você entrará diretamente nessas áreas de turbulência. Uma pessoa que está tendo uma reação explosiva, uma pessoa que está se sentindo mal, está somatizando, isso muitas vezes é o submodo que você, ao observar, terá elementos historiográficos. Ok? Vamos ver exemplos disso aqui que eu estou dizendo. No caso desse filme Reine Sobre Mim, pelas músicas que ele gostava, pelas citações que ele fazia, o amigo logo conectou elementos de que eles viveram juntos no colégio, sabia como auxiliar e tudo mais, pelo submodo, porque ele não falou para o amigo da perda da esposa, das filhas e até do cachorrinho, um poodle, num acidente aéreo. Ele não falou. Mas pelas músicas e tudo mais, esse amigo pôde se aproximar pelos submodos, não pela historiografia. Às vezes ela está interditada. Da mesma forma, quando você vê reações somáticas e somatizações, não é? Você acompanha a pessoa, o que, que está sendo somatizado. Mas pela somatização, não é mais a base categorial, nós temos aí elementos historiográficos possíveis. Nem sempre são plausíveis. Deixa eu desligar para ouvir vocês aqui nisso que eu estou falando. Bem, prosseguindo então a nossa aula. Nesta aula de hoje, ainda manteremos esses elementos que estamos fazendo sem historicidade, com referência a ela, historicidade. Na próxima aula já não haverá mais isso, ok? A historicidade realmente deixará de existir, de fazer parte. Mas lembrem, não quer dizer com isso que nós vamos fazer filosofia clínica sem historicidade. A filosofia clínica tem como um dos seus uma das suas alicerces a historicidade. Estou falando naqueles casos eventuais, quando ela não pode ser acessada, aí como fazemos, ok? Apenas isso, não é para que isso se torne uma regra, vocês mesmos já estão percebendo os problemas e as limitações. Bom, os submodos, eles acarretam alguns contrastes e alguns elementos problemáticos. Deixa eu mostrar alguns para vocês. Por vezes, um terapeuta iniciante, ele pode achar que uma pessoa que demonstra com maestria determinado submodo, isso vai revelar então que na EP dela, ela é depurada, com relação aos padrões de época, ela é adiantada, etc. e tal, e uma coisa pode ter muito pouco a ver com a outra. Um submodo, por exemplo. Por favor, temos o microfone aberto. Um exemplo. Uma pessoa pode ser um grande futebolista, um driblador, chuta muito bem a gol, excelente atleta. Por este procedimento clínico, alguns podem achar que lá na estrutura de pensamento dele, ele de um modo geral, colocado na base categorial de uma época, está um pouco mais adiantado em relação aos seus, o que pode ser um grande engano. Grande engano. Às vezes, exatamente por dominar tão bem determinado procedimento clínico informal, ser um excelente pianista, excelente futebolista, enxadrista, etc., isso pode fazer com que a pessoa, até do ponto de vista de uma sociedade, de uma época, conquiste vários elementos enganosos que vão apontar melhorias existenciais que ela nem possui nem tem. E quando então você vai se aproximar da estrutura de pensamento dela, você se dá conta deste contraste, não é? Isso acontece. Portanto, quando eu digo assim, pelos submodos você vai ter acesso a elementos historiográficos, esses elementos pedem cuidados, não é? Vários cuidados. É do exercício do submodo. Então vejam, se é um futebolista, um enxadrista, um pintor, um compositor, um escritor, você se aproxima da pessoa, pelo submodo, você agora vai ver as vizinhanças atreladas a esse procedimento clínico que a pessoa usa, para onde isso aponta, o que remete, e ao conviver com o procedimento clínico, aos poucos você terá os demais elementos da EP e assim parte da historiografia da pessoa. É neste sentido. Bem, para o final da nossa aula de hoje, eu guardei ainda um terceiro e último aspecto que eu gostaria de examinar com os senhores. Esse terceiro e último aspecto, ele traz vários dilemas, vários dilemas. Dilemas morais, questionamentos éticos e aponta para uma epistemologia da própria clínica. Então vamos ver o que é isso que eu estou falando. Olhem, considerem hoje como se dão os relacionamentos afetivos da nossa época. Muitas pessoas, nos seus relacionamentos afetivos, elas funcionam tal qual o Fernando Pessoa dizia lá nos poemas. O Fernando Pessoa, ele tem um poema chamado O Amante Visual. Ele disse que ele, quando via lá uma moça passando, uma senhora passando pelas lindas ruas de Lisboa, ele podia até se apaixonar por ela, ficava encantado por ela, mas desde que ele não soubesse nada dela. Não queria saber se ela perdeu um irmão num acidente de carruagem, não queria saber se ela estava com problemas de saúde, os pulmões gravemente debilitados, não queria saber que a casa dela pegou fogo no verão passado. Qualquer coisa que ele soubesse, que contasse a ele o cotidiano, a vida dela, faria com que aquele romance desaparecesse. Então, ele gostava de amar essas moças, essas senhoras, apenas vendo-as passar, já era o bastante. Qualquer aproximação que gerasse uma intimidade, nessa intimidade ele tivesse a construção historiográfica da pessoa, fim do romance. Isso que o Fernando Pessoa antecipou em muitas décadas, Facebook, Instagram, WhatsApp e outras coisas que os senhores conhecem, não é? Muitos relacionamentos afetivos hoje somente existem na fase da animação, da pantomima, da coreografia plástica, na qual há aquela sedução, não é? Há aquele verniz social, aquele parecer, um faz de conta que às vezes vai bem longe e já habita até parte do cotidiano dessas pessoas quando se associam. O fato é que isso aí é datado, não é? Está com seus afazeres contados, não é? Mesmo que perdure depois a relação, uma das pessoas diz para a outra: você é uma farsa, você é uma fraude. Me admira que as pessoas não vejam isso, porque está escrito isso que você faz e tal, não sei o quê. Está escrito se você estiver convivendo com a pessoa. O que nos leva a questionamento: seria mesmo uma fraude? Porque essa pessoa é um sucesso quando se trata só do panorama da sedução, da construção atualizada, não é? Daqueles momentos de flerte, aquilo ali, ela é um sucesso. Ela só não vai bem na continuação processual dessas coisas. Assim como há pessoas que nesta primeira etapa são um fracasso completo, entendam, por favor, conceitos de sucesso e fracasso segundo os jargões hipócritas da nossa época. Porque, na verdade, não, isso aí, como dizer o que é um sucesso e um fracasso quanto a isso. Mas há pessoas que têm grande dificuldade em iniciar uma relação. Elas não se acham atraentes, elas acham que elas não têm nenhuma atrativa, etc. Mas elas têm uma grande, grande inclinação e capacidade para manter, aprofundar laços, construir coisas belíssimas ao longo da trajetória existencial. Sabe, aquela coisa, péssimo namorado, excelente marido, aquelas coisas assim. Algumas vezes é dessa forma. Em clínica, agora usando uma analogia, estes elementos podem surgir. Ok? Então, alguns terapeutas têm uma inclinação existencial para esse contato da imanência, esse contato da sedução, são muito carismáticos. Olha, a história da humanidade tem vários terapeutas assim, que se destacaram assim, por questões que vocês compreendem, claro que eu não vou citar de escolas diferentes aí, estarei citando nomes, mas vocês, sem grande dificuldade, localizam esses homens. Pois então, aí muitos deles abriam mão completamente dos processos historiográficos, apostando nesse charme, nessa sedução, nessa interseção baseada em imanências que logo depois não teriam fôlego para durar. Quando duravam essas imanências, esses elementos, duravam por conta de uma sedução superficial que nunca de fato se aprofundava. Há exceções, há desdobramentos nisso que eu estou falando, e eu sei do problema de colocar isso de uma maneira tão ampla, quando teríamos que explorar cada especificidade que se há de fazer, né? Ah, o fato é que muitos terapeutas vão apostar nisso e terão até um certo êxito naquelas questões de assuntos imediatos que evaporam, dada só a aproximação clínica deles, não é? Terão certos êxitos quando o partilhante precisar de parte da estrutura de pensamento do terapeuta para se reafirmar e sentir força para prosseguir. Nesses casos, sim. Então, em casos assim, não é preciso historicidade, não. Sabe? Basta essa conversação ambiental, o terapeuta fala de coisas que nada tem a ver, comenta um livro, um filme e abre mão da historicidade. E olha, em muitos casos, isso funcionará bem para um grande número de partilhantes. E em um outro grande número de partilhantes, isso será um problema. E um problema grave. Ok? Um problema grave. Não é? Alguns terapeutas, ao saberem se darem conta disso, não pelas essas linhas que eu aqui falo para vocês, mas por outras, eles começam a cuidar isso, não é? E quando atendem alguém que pede pelo fôlego de uma historicidade com dados divisórios, enraizamentos, eles encaminham, né? Encaminham porque sabem que nesta praia eles não têm navegação alguma. Vejam que aqui eu coloquei agora o critério da falta de historicidade, não mais lá como uma questão do partilhante, mas como uma questão nossa, nós terapeutas, deste lado aqui das coisas. Ok? Foi uma primeira aula de aproximação desses conteúdos. Teremos aí uma segunda, uma terceira e talvez uma quarta aula sobre esses elementos, ok? Aprofundaremos bastante, bastante. Na nossa próxima aula, como eu disse, a historicidade não será referência indireta, ela não será, não aparecerá. E na terceira tem um outro aspecto dilemático a tratar. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que estudamos hoje aqui.